UEL FM Notícia.
Olá, uma boa tarde a você que acompanha a programação da UEL FM. Hoje é 9 de fevereiro de 2022. A Câmara de Graduação da UEL se reuniu nesta terça-feira para avaliar os primeiros dias da retomada do semestre e decidiu indicar a presencialidade como regra e o ensino remoto emergencial como excepcional a partir da próxima segunda-feira, dia 14 de fevereiro. Na prática, os cursos de graduação deverão manter o planejamento feito a partir dos planos especiais de matriz curricular, que estabelece as atividades acadêmicas para este segundo semestre letivo de 2021. As aulas na UEL foram retomadas no último dia 24. Segundo diretriz aprovada pela própria Câmara, no mês passado, as atividades foram retomadas preferencialmente remotas com aulas presenciais escalonadas. De acordo com o levantamento realizado pela Pró-Reitoria de Graduação, 2.892 alunos retornaram em formato presencial nas duas primeiras semanas de aula. Nesta semana, foram outros 565 alunos. No dia 14 de fevereiro, a previsão é de que cerca de 3.700 estudantes voltem ao modelo presencial. No dia 21 de fevereiro, serão outros 563, quando a universidade estará recebendo 7.728 alunos presencialmente. A partir de março, está previsto o retorno de todos os cerca de 13 mil alunos de graduação. O vice-reitor Décio Sabatini Barbosa, que preside o subgrupo de acompanhamento da Covid-19, apresentou os dados recentes do Hospital Universitário, considerado unidade de referência para tratamento da Covid-19. Segundo ele, nesta terça-feira, o HU tinha 50% da totalidade da UTI ocupada e 80% da enfermaria. Ele diz que o cenário hoje é bem melhor se comparado ao final do mês passado, uma vez que houve aumento de leitos e de unidades básicas de saúde específicas para atendimento de pacientes com Covid. Considerando os dados do Paraná e do país, existe uma tendência de estabilização de casos a partir da próxima semana, com queda a partir do final deste mês. Com informações da Agência de Notícias da UEL. A Prefeitura de Londrina liberou ontem o agendamento da vacinação contra a Covid-19 para crianças de 5 e 6 anos sem comorbidades. 7.890 cadastros deste grupo etário estão validados e já podem agendar a data da vacinação. No próximo final de semana, haverá uma ação específica no Centro de Imunização da Zona Norte para atender especialmente as crianças. A entrevista é com o secretário municipal de saúde, Felipe Machado.
Prefeitura de Londrina liberou nesta terça-feira a vacinação para todas as crianças com mais de 5 anos. E neste grupo, quase 8 mil crianças cadastradas, que os pais ou responsáveis de imediato já podem realizar o agendamento. Basta voltar ao site da prefeitura, selecionar lá no Centro de Imunização da Zona Norte, que é o local que exclusivamente está atendendo as crianças nesse momento, e garantir o seu horário nos próximos dias. Lembrando que no sábado a prefeitura irá fazer uma ação diferenciada, uma vacinação temática, como fizemos durante toda a campanha de vacinação em várias oportunidades. Isso se mostrou muito efetivo e com as nossas crianças, com os nossos pequenos, não seria diferente. Vamos fazer um bailinho da vacina, com música, com personagens, incentivando os papais e as mamães que levem os seus filhos fantasiados, com brincadeiras, cama elástica, pipoca, pintura, para que a gente humanize esse momento, atraia a atenção, né, das crianças, dos papais e mamães, e atinja o nosso objetivo principal, que é, com toda certeza, garantir a proteção às nossas crianças, ainda mais agora nesse contexto do aumento do número de casos, do retorno às aulas. Nós temos a convicção que o caminho correto é proteger as crianças através da vacinação. Então, fazer um alerta, um apelo a todos os papais que ainda não fizeram agendamento, corra no site da prefeitura, agende a vacina para os próximos dias e aproveite que no sábado uma ação toda especial, onde quase 2.000 crianças vão ser vacinadas de uma maneira divertida, alegre e humanizada.
Para ser imunizada contra a Covid-19, a criança não deve ter recebido nenhuma outra vacina nos últimos 15 dias. Além disso, caso tenha positivado para a Covid-19, poderá se vacinar somente após 30 dias. No ato da imunização, é necessário apresentar um documento da criança, preferencialmente com foto, e o comprovante de agendamento com o QR Code emitido no portal da Prefeitura. Pais e responsáveis legais também devem apresentar um documento pessoal de identificação com foto. E vamos aos dados oficiais desta terça-feira sobre a situação da Covid-19 em Londrina. A cidade registrou 108.571 casos positivos, 822 a mais que o último relatório. Dentre os 1.536 pacientes ativos, 1.424 são monitorados em isolamento domiciliar. Outros 112 estão internados, sendo 78 em enfermaria e outros 34 em UTI. Houve 7 novos óbitos, de um paciente do sexo masculino aos 59 anos e 6 pacientes do sexo feminino com idades entre 81 e 92 anos. O acumulado na cidade é de 2.384 óbitos. Com as medidas de isolamento social e o medo do contágio pelo coronavírus, muitos doadores de sangue deixaram de procurar o hemocentro do Hospital Universitário da UEL. Com isso, o estoque de bolsas de sangue diminuiu. Nos últimos 2 anos, foram coletadas, em média, 1.115 bolsas por mês. Antes, eram coletadas mensalmente cerca de 1.250 bolsas, uma redução próxima de 10% nas coletas. Com a revisão do tempo mínimo para a doação de sangue por pessoas recuperadas da Covid-19, espera-se que o estoque cresça, se aproximando da demanda gerada pelos hospitais. Segundo o diretor técnico do Hemocentro, o hematologista Fausto Trigo, já é possível conhecer melhor o comportamento do vírus, o que dá sustentação à nova medida. Ele faz um apelo para que voluntários procurem a unidade para doação e reforça os critérios para quem já teve Covid-19.
Anteriormente, havia necessidade da pessoa que havia adquirido o Covid aguardar 30 dias para doar. Agora é diferente. Então, a pessoa que teve Covid sintomático pode doar 10 dias após o término dos sintomas. A pessoa que testou Covid positivo, mas é assintomático, pode doar 10 dias após o teste positivo. E aquela pessoa que entrou em contato com uma pessoa, um outro familiar, amigo, com Covid, e que é assintomático, pode doar 7 dias após o contágio.
Certo, isso é uma determinação do Ministério da Saúde.
Essa é uma determinação do Ministério da Saúde, recente, de uma semana para cá, e a gente espera que isso ajude a melhorar os estoques, né, de todos os hemocentros do Brasil, particularmente aqui no Paraná, a Hemorrede Pública, que é a rede Hemepar, da qual o Hemocentro do HU faz parte, tem sofrido bastante com a falta de sangue, em especial dos grupos RH negativo, tanto O quanto A negativo.
Agora, Dr. Fausto, essa redução nos estoques, ela vem vindo no decorrer aí da pandemia, né? 2 anos. Como que está a situação hoje do Hemocentro?
Então, você falou muito bem, Valéria. Na verdade, nos últimos 2 anos, nós tivemos uma redução já em torno de 15% da doação, não é? Mas, para a demanda de sangue à época, isso era aceitável, não é? Nós não tivemos grandes dificuldades. Agora, no final de dezembro, nós tivemos uma retomada de serviços médicos que tinham sido postergados por ocasião da pandemia e, portanto, a demanda de sangue aumentou muito. Cirurgias que estavam represadas, diagnósticos de outras doenças, etc., fizeram com que aumentasse mais ainda o consumo. No entanto, nós não tivemos, em contrapartida, o aumento da doação também. Então, a gente continua com os estoques realmente muito baixos. Essa época do ano, a gente deveria ter um estoque já em nível razoável, a gente está enfrentando realmente uma baixa. A população, novamente, tem mostrado um pouco de medo de comparecer ao hemocentro, mas vale a pena a gente relembrar que é muito seguro fazer a doação de sangue lá no HU. O hemocentro do HU é um prédio totalmente à parte do Hospital Universitário, então não há nenhum risco para as pessoas que lá comparecem para doar de se expor ao Covid. Além disso, nós mantivemos o nosso protocolo de distanciamento social, exigindo, né, com que o doador agende a sua doação através do site www.saude.pr.gov.br, barra doação, sem o cedilha e sem o tio. Lá ele faz a opção por Londrina ou qualquer outra praça de doação dentro do estado do Paraná. E com isso ele tem um horário de chegada e um horário de saída e não haverá aglomeração de doadores na recepção ou qualquer outra área do hemocentro. Portanto, reiteramos, é muito, muito seguro fazer a doação de sangue, mesmo nos dias atuais.
Doutor Fausto, vamos reforçar esses tipos de sangue que estão em falta?
Perfeito. Então, na verdade, são quase sempre os mesmos, né, Valéria? Infelizmente. São do grupo O, negativo, do grupo A negativo. Mas, Valéria, esses são os estoques realmente críticos. No entanto, aqueles grupos O positivo e A positivo também estão num nível não adequado. A população também precisa continuar fazendo a doação de sangue. Você pode se perguntar, mas por que você não chama o tipo B e o tipo AB? É porque, na verdade, a demanda, a necessidade de sangue B e AB é muito pequena nos hospitais, porque o subgrupo B e AB ocorre em uma parcela muito pequena da população. No entanto, esses doadores B e AB, que já doaram sangue anteriormente no hemocentro, podem ligar para o hemocentro, oferecendo que doem plaquetaférese, por exemplo, que é aquela modalidade de doação de plaquetas exclusivamente, associada à utilização de uma máquina de aférese, sem qualquer risco para o doador, de grande benefício para os pacientes que a recebem.
O que que seria a doação de plaquetas?
Plaquetas, Valéria, é um dos componentes sanguíneos que nós obtemos da bolsa de sangue total, né? A bolsa de sangue total é aquela bolsa convencional que o doador faz a doação, 400, 450 ml de volume. Ela é centrifugada duas vezes e dela se obtém o concentrado de glóbulos vermelhos, o concentrado de plaquetas e o concentrado de plasma fresco, não é? O concentrado de plaquetas, ele serve para repor plaquetas naqueles indivíduos que não conseguem produzir esse elemento sanguíneo ou que estão passando por algum tratamento médico que faz com que a produção desse componente seja baixa. Para que servem as plaquetas? Elas atuam, entre outras situações, especialmente para fazer a coagulação do sangue. Então, quem são as pessoas que recebem plaquetas? Geralmente são os pacientes com câncer ou com alguma doença de medula óssea que não conseguem fazer a produção adequada de plaquetas, não é? E aí nós temos essa modalidade de doação de plaquetas no hemocentro do Hospital Universitário, que é a doação por aférese. O que é isso? Em vez do doador doar uma bolsa de sangue total convencional, ele doa somente as plaquetas. Só que aí tem um detalhe: em vez de ele doar uma quantidade pequena de plaquetas, ele doa 7 a 14 vezes essa quantidade, sem qualquer prejuízo para o doador e com muito benefício para o receptor. Afinal de contas, para obter 7 a 14 unidades de plaquetas, eu preciso de 7 a 14 bolsas de sangue completas sendo doadas e retiradas essas bolsas. Portanto, de um único doador por aférese, eu consigo colher o equivalente às plaquetas de 14 doadores. Então, é muita coisa, faz muita diferença no nosso estoque.
A equipe do Hemocentro do HU realiza continuamente campanhas para estimular a adesão de novos voluntários regulares. O jornalista e ouvidor-geral da Prefeitura de Londrina, Alexandre Sanches, faz parte do cadastro da unidade há 7 anos. Durante a pandemia, ele reforçou os cuidados, mas não deixou de responder ao chamado da doação.
Eu comecei a ser doador regular a partir de 2014, né, levado por um amigo que fazia já as doações constantes, né, e eu comecei aí com ele e com isso passei a ser doador regular, né, e tem sido uma experiência muito boa. E com isso vieram outros convites, além da doação de sangue, vieram outros convites pelo próprio Hemocentro, né, doador de medula, né? Então preenchi o cadastro ali como doador de medula junto ao balcão de atendimento e, com base na análise das minhas coletas de sangue, eles viram que eu tenho potencial também de ser doador de plaquetas e convidaram para que se eu gostaria de ser doador de plaquetas, que é um processo um pouco diferente, mas totalmente seguro e totalmente importante como a doação de sangue. E é aquela coisa, né? A gente hoje está em condições de colaborar com alguém, de ajudar a salvar vidas. Amanhã, eu não sei, amanhã posso eu estar na condição de receptor e necessitando desse ato de terceiros.
E, Alexandre, como é que é essa rotina do doador voluntário?
Olha, é uma rotina normal, não tem segredo. Você leva a sua vida normal. A única coisa é, você vai fazer a doação 24 horas antes, evite ingerir bebida alcoólica, né? Verifique aquela questão dos medicamentos que podem te impedir de ser doador, né? Tipo um relaxante muscular, por exemplo, ele pode te atrapalhar na doação, caso você tenha tomado muito recente, a questão de contatos sexuais, né? Seguindo as regras que eles passam para a gente ali, você leva uma vida totalmente normal. A coleta de sangue é uma coisa rápida, segura, a equipe ali é muito atenciosa e sempre disposta a te auxiliar, te acompanha em todos os casos, ou seja, não altera nada na tua vida.
E o tempo que você passa no HU, você estava dizendo que é uma coisa rápida, mas assim, você vai semanal, quinzenal, qual que é a periodicidade dessa doação?
Para doação de sangue, você tem que respeitar ali de 2 a 3 meses, né? Mas o tempo que você gasta ali, em meia hora, todo o processo, você já está liberado. Eu, como sou doador de plaquetas também, eles me convocam para doação de plaquetas. A doação de plaquetas, eu não faço o meu agendamento, eles que me agendam, né? E esse já é um processo um pouco mais demorado. Esse você tem que ter uma disponibilidade de em torno de 2 horas. Mas totalmente seguro também, mesmos moldes. A diferença é que você vai para uma máquina e é extraído apenas as plaquetas de você. Mas a rotina não altera em nada, né? Os procedimentos são os mesmos, certificado vem para você, né? Eles fazem análise do teu sangue para ver se está apto também. Então é uma coisa muito segura.
E interessante agora, conversando com você, me ocorreu que doadores de sangue cuidam bem mais da própria saúde, não é mesmo, Alexandre?
A gente passa a ficar um pouco mais atento, né? Porque, queira ou não queira, nós estamos mexendo com a vida de terceiros, né? Uma bolsa de sangue, por exemplo, ela pode auxiliar várias pessoas. A doação de plaquetas, uma bolsa de plaquetas também pode auxiliar várias pessoas. Então é importante que você esteja bem, né? E isso faz com que você cuide melhor do seu dia a dia, da alimentação, da hidratação, né? E auxilia você nesse aspecto também de estar buscando estar bem e saudável.
Claro que você chega no HU sabendo todo o processo, qual você vai se submeter, mas eu queria saber como é que você sai emocionalmente de uma doação de sangue. É uma satisfação para você?
Eu tenho um grau de satisfação muito grande. Tanto é que quando eu saio de lá, né, eu estou fazendo a doação, eu peço para que registrem para mim, fotografem para mim. Por quê? Porque eu procuro incentivar amigos, familiares, coloco em grupos de WhatsApp, coloco nas minhas redes sociais, né, justamente por quê? Porque a gente sabe que em determinados momentos a quantidade de estoque de sangue é baixa. Principalmente nesses períodos próximos a festas, tipo Natal, Ano Novo, Carnaval, né, em que as pessoas viajam bastante. E é um período também que, coincidentemente, há um consumo, né, do sangue muito maior, por conta de acidentes, por conta de N fatores. E então, eu procuro incentivar. E eu saio com a sensação de dever cumprido. Esse é o maior das sensações. Né? Aquela coisa, eu sou altruísta. Não, é a sensação de dever cumprido. Porque hoje eu estou em condição de ajudar. Amanhã eu posso estar na condição de necessitar dessa ajuda.
Alexandre Sanches é voluntário regular do Hemocentro do HU. Na entrevista anterior, ouvimos o diretor técnico da unidade, Fausto Trigo, também professor do Departamento de Hematologia do Centro de Ciências da Saúde da UEL. Se você quiser ser um doador de sangue, entre em contato com o Hemocentro do HU pelo telefone 3371-2218 ou 3371-2356. Para doar, é preciso ter entre 16 e 59 anos, pesar no mínimo 50 quilos e apresentar bom estado de saúde. Termina nesta quinta-feira o prazo de inscrições para a oficina Tupi or Not to Be, Antropofagia e Modernismo, que abre a programação do projeto Bibliocircuito, que comemora o centenário da Semana de Arte Moderna e integra o calendário dos 70 anos da Biblioteca Pública de Londrina. O pesquisador, dramaturgo e jornalista Renato Forim Júnior dá detalhes sobre a temática da oficina.
A oficina Tupi or Not to Be, Antropofagia e Modernismo, tem como objetivo discutir a antropofagia enquanto conceito, um conceito que surge ali no contexto da semana de 22, né, um pouco depois da semana, mas aglutinando muito dos pensamentos, das revoluções e das tendências desse movimento super importante, né, na caminhada artística brasileira, e que se mantém como força magnética em obras pós-modernas contemporâneas do Brasil, influenciando assim artistas de muitas linguagens. Então essa oficina ela vai ocorrer em 6 encontros e vai se dar como uma espécie de banquete. Cada um desses encontros vai ser uma parte desse banquete, né? Então nós começamos com o aperitivo, pensando sobre as possibilidades de interpretação do Brasil à luz da antropofagia. Depois seguimos para a entrada, prato principal, até chegar lá na sobremesa e no cafezinho. E assim, logo na entrada, a gente vai entender um pouco sobre o ritual antropofágico dos indígenas tupinambás, como era o processo desse ritual e, posteriormente, como esse ritual é reinterpretado pelo viés cultural ali no modernismo brasileiro. Então, claro que vamos falar sobre as fases da Semana de 22, essa chamada fase heróica do modernismo, até chegar no cerne desse grupo que vai pensar a antropofagia com o Oswald de Andrade, com a Tarsila, com o Raul Bopp. E, posteriormente, seguimos, então, para os artistas que são influenciados pela antropofagia. E então, falamos de maneira bastante ampla. Primeiro, a poesia concreta, né? O próprio Augusto de Campos vai dizer que a antropofagia é a única filosofia original brasileira. Então, a poesia concreta, o tropicalismo, a poesia marginal, né? O teatro oficina com Zé Celso e o Rei da Vela, né? Que é um marco desse pensamento. Então, essa é mais ou menos a ideia da oficina. Ela começa exatamente nos dias em que nós temos o centenário da semana de 22, né? Então vai começar ali no dia 11 de fevereiro. O primeiro dia da semana foi o dia 13 de fevereiro de 1922, né? E as inscrições seguem até o dia 10 de fevereiro. As inscrições são gratuitas, é para um público em geral a partir de 15 anos, mas preferencialmente também para estudantes e artistas das artes, né? Das mais diferentes linguagens, desde a literatura até o teatro. Porque depois dessa que nós estamos chamando no Bibliocircuito de primeira dose da vacina antropofágica, nós seguimos para a segunda dose, que são oficinas práticas com outros profissionais e que vão ser específicas, né? Então, assim, nós teremos uma oficina de produção, né, de literatura, uma oficina de artes visuais e uma outra ainda de artes performativas e uma quarta, as artes performativas incluem teatro e dança, e uma quarta oficina ainda em que nós vamos pensar a participação das comunidades na centralidade das artes contemporâneas.
A oficina Tupi or Not to Be, Antropofagia e Modernismo, é voltada ao público em geral a partir de 15 anos, especialmente artistas ou estudantes de letras, artes visuais, teatro, dança, performance, música e circo. Terá 6 eventos virtuais entre 11 de fevereiro e 18 de março. A carga horária é de 20 horas. As inscrições são gratuitas e estão abertas até esta quinta-feira. Mais informações no Instagram, @bibliocircuito.londrina. Patrocinado pela Secretaria Municipal de Cultura, por meio do Programa Municipal de Incentivo à Cultura, o PROMIC, o Bibliocircuito é realizado pela APD, Associação dos Profissionais de Dança de Londrina e Região Norte do Paraná. O UEL FM Notícia tem produção de Valéria Giani e Patrícia Zanin. Mais notícias amanhã a partir do meio-dia. Uma ótima tarde e até lá!
O UEL FM Notícia.